Voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira. Vocês acompanharam aqui no último bloco o vereador de acusação dentro da comissão processante que investiga a suposta omissão ou responsabilidade do prefeito Jonas Donizete no escândalo do Ouro Verde. E agora nós recebemos aqui nos estúdios do CBN Campinas o advogado da defesa técnica do prefeito dentro da comissão processante, Dr. Marcelo Pellegrini. Bom dia, Dr. Marcelo.
Bom dia, Paradela. Bom dia, Stephanie. Bom dia, ouvintes. É um prazer aí poder debater um tema de tão importância para a nossa cidade aí com vocês.
Mesma pergunta que eu fiz começando a entrevista com o vereador de acusação, Marcelo Silva. Queria saber a expectativa do senhor para este relatório que será entregue então na segunda-feira pelo relator Gilberto Vermelho, vereador da casa.
Nós tivemos uma postura durante toda a comissão muito tranquila e muito serena, né? Então nós não fazemos especulação, não fazemos aqui nenhum tipo de exercício de futurologia. Sabemos que a missão é do legislativo e só dele, né, decidir esta questão, é da competência constitucional do Poder Legislativo. Então nós estamos com muita tranquilidade aguardando a leitura e votação do parecer na comissão na próxima segunda-feira, sem, né, fazer qualquer tipo de juízo de valor deste ou daquele sentido, deste ou daquele argumento, deste ou daquele juiz, entre aspas, que vai decidir.
O próprio vereador já disse que espera, pelos rumores, de um arquivamento, um pedido do relator. É o que espera também? Eu sei que o senhor não quer fazer a futurologia, mas então, seguindo todos os trâmites desde o começo dessa comissão processante, o senhor deve aguardar algum posicionamento da relatoria.
Então, toda vez que que alguém nos confia um mandato, nós temos uma obrigação, aliás, é um juramento que a gente faz quando a gente recebe a nossa carteira da ordem, no sentido de defender a Constituição, defender o nosso cliente, com ética, né, com tranquilidade, com seriedade. Então, todas as lides, processos que a gente atua, nós temos que ter sempre uma expectativa positiva, né? Isso faz parte da nossa profissão. A gente sabe que existem casos mais complexos, menos complexos. Então, nós temos sempre uma expectativa positiva. O que a gente não pode nunca, Pardella, é se arrepender de não ter feito algo. Então, dentro da comissão processante, dentro desses quase 90 dias que nós estamos atuando, tem muita serenidade e muita tranquilidade em todo o serviço técnico jurídico que foi realizado. Nós entendemos que a nossa tese é firme, nós entendemos que a acusação não provou o que alega, nós entendemos que a acusação, no meio do processo, vindo que as questões estavam se esvaindo, mudou para outras questões que não estão no objeto da denúncia. Quer dizer, coisas absolutamente atípicas, inadmitidas no direito. E todas as vezes que eu estive com o meu cliente, ele sempre deu total autonomia para trabalhar, sempre demonstrou muita tranquilidade com essa questão do Ouro Verde, com relação aos atos administrativos praticados, com relação ao contato de todos os servidores que participaram direto ou indiretamente dessa contratação. Então, nós esperamos um resultado positivo, mas pelo trabalho, pelas questões legais envolvidas, respeitando muito a independência do Poder Legislativo.
Usando até o que disse o vereador Marcelo Silva, ele, aí é lógico, defende o dele, né, a acusação, e na conversa aqui na entrevista ele disse que o depoimento do delator Daniel Câmara deixa claro, segundo ele, essa omissão, porque ele trata como uma omissão, uma negligência do prefeito Jonas Donizete na situação do Ouro Verde. Os encontros entre os gestores da Vitali com o Silvio Bernardim, o pedido para a contratação do filho do dono do jornal, que seria um pedido da alta cúpula, seria o prefeito, então, pedindo para contratar este amigo, então, o filho do amigo, do dono do jornal. Isso, segundo ele, estaria comprovado.
Então, com muito respeito ao vereador acusador, né? Com muito respeito ao que foi produzido nas provas, mas há duas impropriedades técnicas nessas falas. A primeira delas com relação à delação. A delação é um instituto novo, o direito está amadurecendo, e a homologação judicial, ela é tão somente uma verificação das formalidades da delação. Se teve acompanhamento do advogado, se o MP entendia que era um assunto importante, se havia verossimilhança nas alegações, se algum outro delator poderia corroborar um ou outro fato, etc. Mas ela, tanto é verdade, que não admite esse recurso contra a decisão que homologa a delação. Mas ela, sozinha, não serve para condenar ninguém. Mesmo essas grandes operações que nós tivemos da Polícia Federal, quando há só delação contra alguém, o caso é arquivado. O Supremo cansou de fazer isso esse ano lá, em casos que havia só a palavra do delator.
Acho que acredito que o caso mais emblemático é de Sérgio Machado, né?
Sérgio Machado, lá na Lava Jato, o TRF também absolveu dois ou três réus, porque só delação. Ó, falei, aconteceu isso. Tá bom, homologuei, tinha os requisitos. Cadê a prova que aconteceu isso? Então, primeiro, eu refuto esse argumento que a delação por si só, a sua homologação, não é suficiente para condenar ninguém. É o início de um procedimento. Segundo, que diferentemente do que foi falado, a oitiva do delator em nada corrobora com as denúncias. Muito pelo contrário, deixa absolutamente claro a inexistência de qualquer mínima participação do senhor prefeito. E aqui nós estamos julgando só o senhor prefeito. Nós não estamos julgando nenhum servidor público, nenhum secretário, nenhum outro membro do legislativo. É apenas e tão somente o chefe do nosso executivo. Isso tem N passagens destacadas, inclusive nas minhas alegações finais, do próprio delator, dizendo da total ausência de contato, de ideia, de interesse, de suposição com relação ao senhor prefeito. E a última impropriedade, e você disse bem, eu escutei a entrevista do meu colega aqui, ele usou o termo negligência para comprovar a omissão. Omissão, diferentemente da ação, só se comprova com dolo, com interesse, com dolo específico. E a negligência no direito é culpa, não é dolo. Negligência, imprudência e imperícia são espécies, né, do gênero culpa. E aqui nós estamos com a imputação de uma infração política administrativa, com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201, por omissão que exige o dolo. Bom, se a própria acusação diz que só tem a negligência, ou seja, a culpa, já acabou o processo.
E, doutor Marcelo Pellegrini, o senhor falou numa questão de delator, né, Daniel Câmara, do que ele disse, ele comprova que não houve essa participação do prefeito Jonas Donizete, entendimento aí do senhor. Nessa questão da participação, não seria também essa omissão? Ele não participou, então ele foi omisso?
Não, a omissão é da fiscalização do contrato, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que está se tentando justificar, se defender, e com muito respeito, de novo, ao vereador Marcelo, a omissão na atuação dos servidores. Mas a imputação é omissão na fiscalização da saúde. Então já são coisas distintas, né, separadas. Segundo, eu tenho que me defender dos fatos que me são imputados. E acho que ficou bem claro que não houve qualquer omissão na gestão administrativa. Problemas administrativos é uma classe de responsabilidade, mas que nada dizem respeito a ilícitos, sejam eles penais, crimes de responsabilidade ou infração política administrativa. Aqui na rádio, tem que fazer gestão das pessoas, do tempo, do contrato. Eu faço isso no meu escritório. Melhorar um atendimento, corrigir lá um dia a dia, no diagnóstico. Campinas, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. O chefe do executivo tem uma responsabilidade muito grande. É absolutamente trabalhoso ser prefeito municipal. É quem conhece, quem vive na vida pública, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários chefes do executivo e do legislativo, levar a sério como o prefeito Jonas leva a cidade é extenuante. Né? Extenuante. Você controlar. Você não pode presumir que uma atitude de um servidor, dos 20 mil servidores municipais, entre ativos e inativos, todo e qualquer ato, o prefeito tem a ciência, a participação. Ainda mais para se julgar no âmbito político, né, um processo de impeachment que pode gerar danos à vida pública, né, desse cidadão no futuro. É preciso ver as coisas com muita cautela. No direito, a gente tem que ter a métrica de não poder ter o assodamento. Se a denúncia ela foi feita no dia seguinte à terceira fase da operação. Só que ela não engloba fatos da terceira fase da operação. Aí esses fatos aparecem no meio da instrução. Quer dizer, eu não tive a oportunidade de me defender sobre os fatos. Mas mesmo assim, nós fizemos questão de fazer a contraprova sobre esses fatos. Não só sair do lugar comum da falta de prova, como contraprovar a inexistência de uma outra imputação que apareceu durante o curso da instrução da comissão processante. Quer dizer, nós fomos muito mais além, porque era uma determinação do meu cliente que não se deixasse pergunta sem resposta para a sociedade de Campinas. E é isso que nós tentamos fazer.
E até mesmo dentro disso, o senhor mesmo citou que dentro de uma empresa se tem várias responsabilidades, uma empresa privada dentro do escritório do senhor, dentro daqui da Rádio CBN Campinas, e imagino numa prefeitura como a prefeitura de Campinas. E o senhor disse, o prefeito não pode ser responsabilizado por vários servidores, alguns servidores até lá de baixo escalão. Mas quando se envolve um secretário como o Silvio Bernardin, que é investigado, é lógico, tem todo o seu direito à defesa, está o exercendo, mas esse secretário chegou a ser preso, hoje está com uma tornozeleira eletrônica, e é um secretário, uma pessoa muito próxima ao prefeito desde que ele era deputado. Isso não comprovaria essa tese da acusação de omissão?
Então, Flávio, vamos lá. Primeira coisa, com relação ao secretário Silvio, meu colega de profissão, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos casos, de forma muito profícua e respeitosa. Eu acho que a resposta é aquela que o senhor prefeito disse em seu interrogatório. O sentimento dele de vazio, né, de deixar de ter o apoio de um secretário, mas, da mesma forma, dizer que com o coração partido teve que tomar medidas amargas, o prefeito disse isso, mas nós temos que respeitar o direito de defesa do Silvio, nós temos que respeitar a instrução do processo. Daí, dizer que todo o ato do secretário tem ordem expressa do prefeito, me parece que há um espaço, né? Que às vezes ele é pequeno e às vezes ele é abissal. E no caso concreto, todas as pessoas que eu conversei no município, em todos os problemas que se depararam com a Vitale, imediatamente a orientação era vamos agir para mudar, para melhorar, para modificar, com o norte sempre de bem atender a população. Então, eu torço, aguardo a defesa do secretário Silvio, estou acompanhando os desdobramentos do processo, até por um dever de ofício, e faço minhas as palavras do senhor prefeito nesta questão.
E também a citação, o próprio vereador de acusação lembrou este fato na entrevista agora há pouco, sobre o tal plano B. Esse plano B, segundo o delator Daniel Câmara, seria colocado em prática, ele não foi colocado, é sempre bom deixar claro, mas existiu uma conversa entre Marcelo Escalão, Maurício Rosa, que era o servidor aqui dentro da Secretaria de Saúde, para colocar em prática um plano B, R$400 mil dentro de uma reforma do pagamento à Vitale feito pela prefeitura. Esses R$400 mil voltariam para as mãos aqui da prefeitura e isso seria para fechar a conta da última eleição.
Vamos lá. Essa questão, primeira coisa, Paradela, é bom que se diga, que se esclareça. Não há acusação na peça do vereador Marcelo sobre plano B. Basta uma simples leitura da peça acusatória, que são as quatro primeiras folhas do processo, para se ver que não há menção alguma sobre o plano B. Razão pela qual sequer se pode cogitar da análise dessa questão ou, quiçá, de uma condenação com base nesse argumento.
Você está falando isso para o relator, ele não
falando
colocar
isso para a sociedade, né? Estou aqui usando um canal de mídia absolutamente relevante, uhum, e que eu, aliás, gosto muito de colaborar com vocês. Mas é bom que se diga, não tem acusação sobre o plano B contra o Jonas. Não existe isso. Esse assunto surgiu durante a instrução do processo. E mesmo assim, nós enfrentamos a questão, mesmo sendo desnecessário. Primeiro, nunca existiu o plano B. Nunca se houve a possibilidade de se editar o contrato. Todos os pareceres da Procuradoria eram contrários. Como é que alguém, em sã consciência, ia querer montar, mostrar uma facilidade de uma coisa que a máquina já tinha rejeitado por várias vezes? Mais do que isso, ficou comprovado que a diretoria desse servidor não tinha nenhuma ingerência sobre qualquer pagamento à Vitale. Mais do que isso, ele agiu por conta própria, por conta e risco. Nunca houve esse tipo de plano B, nunca houve. primeiro que é desconecto, inclusive, de época eleitoral.
É, dentro da citação, ele disse que estaria a mando de Michel Abramo, o secretário de governo.
Isso é, nós reputamos como essa afirmação absolutamente falsa. E outra, o tempo verbal do delator, exatamente no condicional. Né? Exatamente, quando a gente brinca lá, que a pessoa, quando ela quer escrever, ela usa lá o gerúndio, né? estarei fazendo, é a mesma coisa. Né? Uma imputação de um tempo verbal no condicional, utilizando o gerúndio para falar de um terceiro que fez reunião com um quarto para atingir um quinto secretário e daí dizer que o prefeito tinha determinado tudo isso, é demais. É muito, muito grande. Isso não quer dizer que as questões não devem ser enfrentadas, apuradas, investigadas. Cada órgão tem a sua competência. Nós temos o judiciário independente, nós temos o Ministério Público muito forte, que a gente respeita muito. Nós temos o executivo, que fez muitas ações, e quem vai julgar agora é o legislativo. Mas sob essa ótica, você não pode nunca, em nenhum processo sancionatório, seja ele penal, seja ele administrativo, seja ele político, punir alguém por acho, ouvi dizer, poderia ser. Né? Isso é inconcebível dentro do sistema jurídico. Tem até um filósofo que a gente cita muito, que a gente brinca que são situações kafkanianas, né, de Franz Kafka. E ele tem um livro clássico que a pessoa fica o tempo inteiro no livro tentando entender porque ela está sendo processada. Né? É o regime de exceção. Né? Com muito respeito a todos os atores, membros do legislativo, membros do executivo, Ministério Público, Judiciário, ninguém pode punir ninguém por achismo. Isso é base do Estado Democrático de Direito. E aqui já não faço nenhum juízo de valor no meu caso, porque nós conversamos especificamente sobre esse caso. O recado é um panorama importante para a evolução da sociedade, no ambiente democrático e republicano.
Dr. Marcelo Pellegrini, que é advogado de defesa técnica do prefeito Jonas Donizete, dentro da comissão processante, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender novamente, agora como o senhor mesmo disse, pela primeira vez dentro do caso aqui de Campinas, mas agradecendo novamente e muito bom ter os dois, tanto o Marcelo Silva, no primeiro bloco, para falar sobre a acusação, e também o advogado de defesa Marcelo Pellegrini, do prefeito Jonas Donizete, na próxima segunda-feira. Então a gente fica sabendo o que vai, né, definir o relator dentro da comissão processante. Muito obrigado, doutor.
Eu agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. O debate de ideias, ele faz bem para a sociedade, faz muito bem para o direito. Sem qualquer tipo de expectativa, nós vamos aguardar o parecer da Câmara na segunda-feira da comissão, esperando um desfecho favorável, obviamente, pelo trabalho que foi feito, mas com muita serenidade, com muita tranquilidade. É momento agora do Legislativo avaliar essa questão, primeiro pela comissão, depois pelo seu plenário. Talvez semana que vem esse processo tenha o seu desfecho, e nós vamos ficar sempre à disposição aqui para um bate-papo aí posterior, de repente, sobre toda a comissão, sobre um tempo maior que a gente possa desenvolver alguns temas importantes para a cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado.